A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a defensora pública que atua em Maringá, a doutora Adriana Shinmi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Direito no Cárcere. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Adriana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu gostaria de dar boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa, agradecer o convite, dizer que é um prazer participar do programa na data de hoje.
E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando e por quê, e por quais motivos a Defensoria Pública desenvolveu esse projeto que é denominado Direito no Cárcere?
Sim, o projeto ele foi desenvolvido em 2016, e começou a ser executado a partir de abril de 2017, nas três unidades prisionais aqui de Maringá, que é a penitenciária estadual, a colônia penal, que é para o regime semiaberto, e a CCM, que é a casa de custódia. E também a cadeia pública, onde encontram-se as mulheres, né? A Penha, CEPIM, a CCM para os homens privados de liberdade e a cadeia pública para as mulheres. O projeto Direito no Cárcere surgiu quando nós percebemos a necessidade de fomentar condições para que as pessoas presas pudessem, a partir do acesso à informação sobre seus direitos e deveres, demandar com maior facilidade e conhecimento, a fim de construir um canal de diálogo entre elas, as pessoas privadas de liberdade e a Defensoria Pública.
Uhum. E, doutora, para a gente se situar um pouquinho melhor nesse assunto, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos dessas pessoas presas, dos detentos, de forma geral?
Sim, de forma geral, os principais direitos são assistência material, por exemplo, alimentação, roupas, instalações adequadas, objetos de higiene pessoal, assistência à saúde, assistência jurídica, que é prestada pela Defensoria Pública, assistência educacional, que é a educação dentro da unidade, assistência religiosa, que é a liberdade de culto, que a unidade deve fornecer aos detentos, assistência social, direito de visitas e os benefícios da execução penal, que são os direitos que eles possuem e podem ser requeridos no processo de cumprimento da pena. Que basicamente são progressão de regime, livramento condicional, indulto, comutação, remissão da pena. Aí tem também os direitos do regime semiaberto, que é saída temporária, trabalho externo, estudo externo, uhum. Alguns casos também a tornozeleira. Então, em linhas gerais, são basicamente esses os direitos mais demandados por eles, né?
Uhum. E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes, doutora Adriana, como os direitos mais violados na atualidade?
Bom, é inquestionável que o sistema prisional como um todo não está cumprindo com seus reais objetivos. Né? Não há uma verdadeira ressocialização, os índices de reincidência são elevados, né? Os direitos humanos básicos não são garantidos por aqueles que devem garanti-los, né? Não são respeitados, mesmo diante da restrição de liberdade. Mas, de uma forma geral, se reclama muito da falta ou demora de atendimento à saúde, uhum. da falta de oportunidades de estudo e trabalho externo, de estudo e trabalho dentro das unidades, da superlotação e das condições precárias das estruturas físicas, né, das prisões. E além ainda do que se questiona juridicamente, né, quanto ao processo de execução penal.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como o projeto Direito no Cárcere funciona na prática. Quais atividades, por exemplo, são desenvolvidas junto aos detentos?
Bom, as atividades de educação em direito são realizadas através de palestras e a distribuição de cartilhas, Essas cartilhas, é importante dizer, elas foram custeadas pelo Conselho da Comunidade aqui de Maringá.
Uhum.
Então, como há um espaço disponível na penitenciária e na colônia para reunir um grande número de presos, nós conseguimos fazer essas palestras em 4-3 períodos. Aí nós distribuímos as cartilhas, né, e após vamos explicando ponto por ponto do que está na cartilha, eles vão acompanhando. Ao final, nós tiramos algumas dúvidas e marcamos o nome de quem quer que seja feita alguma análise da situação processual ou quem acha que tem direito a algum pedido, né, e aí nós retornamos através de cartas. Na casa de custódia, quando nós fizemos, nós passamos de cela em cela, distribuindo as cartilhas também, explicando mais ou menos o que estava nela. E na delegacia com as mulheres também, nós fizemos várias vezes já, a gente dividiu em duas turmas, e no total já foram alcançadas mais ou menos 1.600 pessoas, né, dentro desse projeto.
Uhum. E doutora, o que está disposto nessa cartilha Direitos das Pessoas Presas que são entregues aos detentos?
Bom, a gente colocou ali, primeiramente, o que é defensoria pública, quem são os defensores, o que pode ser atendido dentro da área de execução penal, né, uma introdução nesse sentido.
Uhum.
Depois, os direitos, né, que foi aquilo que eu falei, assistência material, saúde, assistência social, e depois os benefícios da execução penal. É tudo, a progressão de regime, qual que é o requisito, quanto que precisa cumprir, né, qual é o prazo, precisa ter bom comportamento, né, remissão da pena, o que é a remissão, como conseguir sair da temporária, todos os benefícios bem explicadinhos. E, no final, a questão da disciplina, né, as consequências da prática de faltas disciplinares, né, podem ser de natureza leve, média e grave. Então, a gente colocou um pouco de tudo do que a gente sentiu através dos atendimentos,
uhum,
do que eles mais demandam, né, do que eles mais pedem pra gente.
Uhum. E, doutora, qual que é a importância das pessoas privadas de liberdade estarem cientes dos seus direitos e deveres?
Bom, vivenciar um projeto como esse é ter acesso à informação sobre seus direitos e deveres. E ter esse conhecimento significa potencializar o indivíduo para que ele saiba das consequências de suas escolhas. Então, assim, além ainda de aumentar a interação social, melhorar a qualidade de comunicação e construir, né, um canal de diálogo entre eles e quem dá voz a eles, que é a Defensoria Pública. Né?
Uhum. E conta um pouquinho, doutora, pra gente como que tem sido a implementação desse projeto em Maringá.
Bom, nós realizamos as palestras, né, e a distribuição das cartilhas a todos os homens presos nas três unidades, né, de Maringá durante o ano de 2017. E em 2018 nós fizemos duas vezes com as mulheres na delegacia, né, primeiro semestre e segundo semestre. Então, durante o ano de 2017 e 2018, nós conseguimos atender essas 1.600 pessoas, né, mais ou menos isso.
Uhum.
E para esse ano também a gente prevê, né, que as atividades retomem já o quanto antes.
Uhum. E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes, doutora Adriana, como os principais desafios na implementação do projeto?
Bom, o principal desafio é em relação à quantidade desproporcional entre a população carcerária e a equipe responsável pela área de execução na Defensoria Pública de Maringá. Então, nós somos uma defensora, né, que sou eu, duas assessoras jurídicas que me ajudam, uma assistente social, uma psicóloga e uma estagiária, né, para quase 2.000 presos em Maringá.
Nossa.
Então, o ideal seria realizar as atividades do projeto com maior frequência nas unidades, conseguir atender todas as demandas dentro de um tempo razoável, mas por conta do volume de trabalho, né, em relação a esses quase 2.000 processos que nós temos, esse cumprimento, que a gente também considera como ideal, fica mais difícil.
Uhum. E, doutora, a gente já pode falar para os nossos ouvintes em resultados positivos alcançados por meio desse projeto que é denominado Direito no Cárcere?
Sim, acredito que sim, porque desde que nós começamos, a procura pelos atendimentos na defensoria aumentaram, né, a maioria já conhece também a defensoria e o trabalho da defensoria, sabe que podem contar com a defensoria, e também a gente pode verificar que muitos já têm consciência dos direitos e deveres que estão dispostos ali na cartilha, né, quando nós atendemos nós sentimos isso, né, que muitos já falam e pelo que a gente percebe eles viram ali na cartilha.
Uhum. E, doutora, existem outras iniciativas no Brasil com esse objetivo de aprimorar o sistema prisional e garantir os direitos fundamentais dos presos?
Bom, a nível de Defensoria do Paraná, eu tenho conhecimento de... tem um projeto em Curitiba também, no mesmo sentido, né, na execução penal de Curitiba, que também em educação e direitos, com palestra nas unidades também. Em Ponta Grossa, há também um projeto de reaproximação familiar com as mulheres. E em Londrina, um projeto de capacitação das mulheres em regime aberto e semiaberto. E agora eles estão dando início também a um outro projeto de acompanhamento psicológico e jurídico dos presos que fazem faculdade e estão no regime fechado.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a doutora Adriana, que é defensora pública em Maringá. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto denominado Direito no Cárcere. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, quais são os planos da Defensoria Pública agora com relação a esse projeto Direito no Cárcere para o ano de 2019? O que a senhora destacaria?
A ideia é realizar as atividades com as mulheres já no próximo mês de março, né, em comemoração ao Dia da Mulher também, e com os homens a partir do segundo semestre. Essa é o que a gente está mais ou menos planejando já para esse ano.
Uhum. Doutora Adriana, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que pode ser atendido pelos defensores quando a gente fala nessa área da execução penal. O que é feito pelos defensores nessa área?
Então, tudo que tem a ver com o cumprimento da pena é o que pode ser atendido pela execução penal. Então, assim, tem um processo criminal, né? Logo que a pessoa, por exemplo, vai presa em flagrante, tem um processo criminal de conhecimento até chegar na sentença. Então, essa parte ainda não é execução penal. Tá. A partir da sentença, a partir da condenação, começa o processo de execução penal. Então, tudo que acontecer ali durante o cumprimento da pena pode ser atendido pela Defensoria Pública na área de execução penal. Por exemplo, progressão de regime, né? Depois que já cumpriu um determinado prazo, que pode ser um sexto, dois quintos, três quintos, depende do crime praticado, pode ser pedido a progressão. Então, a gente analisa, já tem o direito, já cumpriu, tem um bom comportamento. Outro, no mesmo sentido, o livramento condicional também tem que ser cumprido um determinado prazo, ter bom comportamento também dentro da unidade. Outros pedidos que normalmente as pessoas privadas de liberdade fazem, que é a tornozeleira eletrônica, em alguns casos também é cabível, o trabalho externo, o estudo externo para quem está no regime semiaberto, remissão da pena, que é quando eles trabalham lá dentro, a cada 3 dias de trabalho é um dia menos de pena cumprida, e a cada 12 horas de estudo também é um dia menos de pena. Então, todos os benefícios que ele possa ter direito durante o cumprimento da pena e também as consequências de por exemplo, faltas graves, né? Se ele pratica uma falta grave dentro da unidade, por exemplo, ser pego com celular ou tentativa de fuga, isso também tem um prejuízo no cumprimento da pena. Ele pode, por exemplo, regredir de regime, ter uma interrupção da data para alcance desses benefícios. Então, tudo que é pro bom, progressão, livramento condicional e também que pode prejudicar ele, né, dependendo das atitudes que ele tomar dentro da unidade.
Doutora, o que significa a gente falar em remissão da pena? Explica um pouquinho melhor para os nossos ouvintes.
A remissão da pena, ela é um instituto que diz respeito ao trabalho e ao estudo. Então, o preso que, por exemplo, trabalha dentro da unidade ou fora, né, no caso do regime semiaberto, a cada 3 dias de trabalho, ele diminui 1 dia de pena. Então, funciona mais ou menos assim. Se ele trabalhou, por exemplo, 3 meses, ele consegue remir 1 mês. É 1 mês a menos, é 1 mês de pena cumprida pelo trabalho. Né? A cada 3 dias, 1 dia menos de pena. E, no mesmo sentido, o estudo. A cada 12 horas de estudo, 1 dia menos de pena. Né? Um dia de pena cumprida.
E essas condições para trabalho e estudo devem ser fornecidas, então, para todos os presos?
Sim, o ideal seria, né, que tivessem vagas para todos os presos de trabalho e estudo, mas não tem. Então, assim, a maioria, quase todos os presos, a gente sente uma demanda muito grande para trabalho e estudo. Só que o Estado, né, a unidade não tem todas essas vagas, então acaba A própria unidade seleciona de acordo com critérios, perfil, quem que vai preencher essa vaga, né? Não são todos que trabalham, né, dentro das unidades, não são todos que estudam.
Uhum. E, doutora, conta para os nossos ouvintes também quais são as principais demandas da Defensoria Pública em Maringá nessa área. O que a senhora destacaria como o que chega de mais trabalhoso para vocês em Maringá?
Uhum. A principal demanda é, assim, progressão de regime. A progressão, a gente tem muitos pedidos de progressão, livramento condicional, né, que são os benefícios, o preso, ele quer sair, né?
Uhum,
então, os principais pedidos são esses, né, no sentido de sair da prisão, né? Já tem o direito de sair, já cumpri o prazo, o que eu preciso fazer, né, para conseguir sair daqui? Quanto tempo ainda eu preciso ficar preso, né? Como que eu faço para diminuir minha pena?
Uhum.
Então, progressão de regime, livramento condicional. E a questão da tornozeleira, né? Também muitos nos procuram para ver se cabe já esse pedido, né, de usar a tornozeleira eletrônica, né?
Uhum. E quando que cabe esse uso da tornozeleira eletrônica?
Então, o Código Penal, ele diz que é em algumas situações de idade, né, ou com uma doença grave que o preso não consiga cumprir sua pena dentro da unidade. Então, nesses casos. Só que, ultimamente, em todo o estado, há uma tendência de, em alguns casos, quando o preso está quase chegando para alcançar o prazo, os juízes têm antecipado esse benefício com a tornozeleira eletrônica, quando percebe que há uma disciplina do preso, um bom comportamento,
uhum.
Esse benefício de progressão para o aberto, por exemplo, né, para o semiaberto, é antecipado. Né? É uma tendência que vem ocorrendo aqui no Paraná.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, o Estado tem trabalhado, de uma forma geral, também a questão da reinserção social, da recuperação desse preso enquanto ele está privado da sua liberdade?
Então, isso é um problema, assim, a nível Brasil, né?
Uhum.
Em todo o Brasil, a gente não consegue enxergar uma verdadeira preocupação com ressocialização do preso, né? A lei de execução penal, né, na minha opinião, não precisa ser mudada, porque se ela for só cumprida da forma que ela foi feita, ela já consegue, a gente conseguiria alcançar os resultados, né, que toda a sociedade espera. Mas o que acontece é que a lei é muito descumprida, né, então não há uma verdadeira ressocialização, começando, por exemplo, por essas faltas de vagas de trabalho e estudo.
Uhum.
Né, se o preso tem a ocupação ali dentro de estudar, trabalhar, ele não fica pensando em coisa errada, ou então não,
sim,
ou vai poder sair dali da unidade com uma perspectiva de futuro, né? Então, assim, isso já não é garantido para ele, né? Sem contar nas condições mesmo do cumprimento da pena, né? As condições precárias das estruturas físicas, da superlotação, né? Então, isso daí acaba que a pessoa que está presa, ela acaba saindo pior do que ela entrou. É porque ela não tem esses direitos básicos, né, direitos humanos básicos respeitados ali dentro.
Uhum. E, doutora, a gente trabalha hoje também com, a senhora diria, com um certo preconceito também da sociedade com relação a essa área, que às vezes o Estado nem tenta tanto essas medidas, né, de reinserção dos presos, porque a sociedade não tem também tanto esse interesse, dá para a gente dizer isso?
Sim, é muito... A gente tem também essa procura das pessoas que acabaram de sair da prisão, né, progredir de regime, ou acabaram de cumprir a pena, nos procuram para dizer que não estão conseguindo arrumar emprego, né,
uhum.
Que é muito difícil, quando eles falam que eram ex-detentos, ou quando a própria empresa, né, procura, pesquisa na internet, verificam que eles têm alguma passagem, eles não conseguem esse emprego. Então, assim, a sociedade não acolhe, né, e não há um programa do Estado também para conscientizar, né, a população como um todo. Então, o problema não acontece só dentro da unidade. Quando ele sai, também há um novo problema, né, para ser enfrentado. É a sociedade que não aceita, né, não aceita o egresso.
Uhum. E falando ainda nessa questão do trabalho, doutora, uma dúvida sobre esse assunto também é se o trabalho do preso é remunerado e como que funciona essa remuneração?
Não, o trabalho normalmente não é. Não é remunerado. Uhum. A maioria dos trabalhos dentro das unidades serve só para remissão. Nenhum outro trabalho tem ali uma remuneração. Acredito que na PEN, né, na penitenciária, tem uma empresa que fornece esse canteiro de trabalho com uma certa remuneração, não sei te dizer o valor exato, mas a maioria é só para a questão da remissão mesmo.
E, doutora, outra dúvida quando a gente fala nessa questão da execução penal é como funcionam os chamados indultos, e esses indultos que geram bastante polêmica, né, esses indultos penais, como que eles funcionam na prática?
O indulto, a sociedade, né, o comum entende, tem uma visão errada do que é indulto, né? Então, se popularizou na mídia que o indulto seria uma saída do Natal. Na verdade, não é. Há uma saída temporária, né? Quem está no regime semiaberto tem direito a 5 saídas temporárias por ano, com um intervalo de 45 dias entre elas, né? Então, ele pode escolher 5 datas no ano para sair durante 7 dias.
No semiaberto,
No semiaberto. Normalmente, os presos escolhem a data, o Natal ou o Ano Novo, né? Uma dessas 5 saídas são essas datas comemorativas. Então, isso é uma saída temporária. O indulto já é outra coisa. O indulto, todo ano, há decretos do presidente da República sobre indulto e comutação. O indulto é o perdão total da pena. Então, todo ano tem lá um decreto em que há alguns requisitos, né, algumas hipóteses de alcance desse indulto. Quem que pode ter esse indulto? Depois de cumprido lá, por exemplo, a metade da pena, pena menor de 8 anos, pena menor de 6 anos, sem violência, né? Todo ano tem um decreto desse. E a comutação é o perdão parcial da pena. Então, diminui 1/5 da pena, diminui 1/4 da pena, depois de preenchidos também alguns requisitos. Então, indulto e comutação é perdão total e parcial da pena, que é um decreto do final do ano, né, que algumas pessoas conseguem aí extinguir totalmente ou parcialmente a pena, e a saída temporária já é outro benefício para quem está no regime semiaberto.
E, doutora, quando a gente fala nessa questão de regime semiaberto também, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que ele funciona e para quem que ele é devido, né? Como que esse regime funciona na prática e quem que entra direto nesse regime, por exemplo?
Bom, o regime semiaberto, normalmente, diretamente, né, na condenação, é para quem não é reincidente ou quem teve uma pena, por exemplo, menor de 8 anos. Né? Menor de 8 anos, não sendo reincidente, já entraria, a princípio, no regime semiaberto. E também, o preso ele pode chegar no regime semiaberto através da progressão de regime. Então, ele foi condenado, por exemplo, no regime fechado e vai progredir para o regime semiaberto. Quando? Depende do crime que ele praticou. Se for um crime comum, que a gente chama que não é um crime hediondo, ele cumpriu 1/6 da pena, que ele foi condenado, ele pode progredir para o regime semiaberto. Se for um crime hediondo primário, 2/5 da pena. E se for hediondo reincidente, 3/5 da pena. Então, cumprido esse tempo, né, que está disposto na lei e tendo bom comportamento dentro da unidade, ele consegue progredir de regime. Chegando no regime semiaberto, ele vai ter alguns benefícios que não tem no fechado. Por exemplo, ele pode sair para trabalhar ou estudar durante o dia ou durante a noite numa faculdade. Há presos também aqui em Maringá que fazem faculdade à noite e voltam para a unidade para dormir. Podem ter também a saída temporária, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Então, alguns benefícios que no fechado ele não tem. E aí depois do semiaberto também ele vai cumprir a mesma coisa, ou 1/6, ou 2/5, ou 3/5, para poder progredir para o próximo regime, que é o regime aberto. Que aí ele já vai sair das unidades e vai ter que assinar, né, comparecer no fórum, umas vezes por mês, né, cumprir algumas condições.
Doutora Adriana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes e como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal atuando nessa área e o que, que a senhora também destacaria como os principais desafios de todos os profissionais do direito que atuam nessa área da execução penal.
Bom, eu estou em Maringá há 5 anos já. Né, sou do primeiro concurso da defensoria, e logo que eu cheguei, eu fiquei um pouco assustada, né, com o sistema, como o sistema funciona, né, a gente não imagina antes de trabalhar como que é, né, a realidade do encarceramento, mas hoje, assim, com o nosso trabalho já vi grandes resultados, né, individuais ou coletivos com os detentos aqui de Maringá, a gente consegue fazer um trabalho, apesar da poucas pessoas na equipe, a gente consegue fazer um trabalho, né, de dar atenção para os presos, atende com uma frequência boa, consegue acompanhar os processos, a família que nos procura na sede da defensoria. E assim, mas é um grande desafio, porque trabalhar com o sistema penitenciário, né?
Uhum.
A gente faz, mas o resultado é a longo prazo, né? E não depende só do trabalho de uma instituição ou outra, né? Não depende do judiciário, não depende da defensoria, do Ministério Público, depende de toda uma coletividade, do Estado, né? Que tem,
claro,
não dá uma atenção, né, ideal a esse setor, porque a população também não cobra, né? Então, o desafio é esse, de conseguir persistir nessa luta, né, para conseguir um resultado maior, né, para que atinja todas as pessoas que cumprem pena de uma forma geral e a sociedade, né, porque essas pessoas um dia vão voltar ao convívio. A gente precisa que elas voltem melhor do que entraram, né? Esse é o grande desafio.
Uhum. E, doutora Adriana, infelizmente nosso tempo realmente acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da MAPAR e até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço, foi uma honra participar do programa, muito obrigada.
Obrigada, doutora, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.